Coca-Tech, sua dose diária de tecnologia.
Opa! Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho de 2011. Eu sou o Gustavo S., o arroba Cão Cerberus no Twitter. E bem-vindos a mais um Coca-Tech, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, principalmente Apple, iPhone, tablets, Android, o desenvolvimento mobile, enfim, tudo aquilo que está bombando no mundo da tecnologia. Nossa proposta, você já sabe, é compartilhar com vocês o que aconteceu durante o dia em termos de notícias, opiniões, enquanto eu tomo uma latinha de refrigerante. Coca-Cola é a minha cafeína. Tem gente que para tomar um cafezinho, eu paro para tomar uma coquinha. E aí, nessas pausas, eu seleciono as notícias que me interessam, leio, penso a respeito daquilo e compartilho com vocês. A ideia é ser um podcast diário de não mais do que 20 megas para não ultrapassar o limite de download via 3G. Isso é uma coisa rápida e nunca ser a palavra final, muito pelo contrário. Nossa ideia é que a gente seja a palavra inicial que chame a sua atenção para que você depois, mais tarde, entre no nosso site, pense melhor a respeito, pesquise mais a fundo e chegue à sua própria conclusão. A gente vê hoje muito blog, muito podcast, muita opinião. E opinião de pessoas que querem ser a última palavra naquele assunto. Essa não é a nossa proposta. Aqui é a primeira palavra. A ideia aqui é que você pegue a nossa opinião, junte com a sua, cresça, se desenvolva, misture e assim aprenda alguma coisa. O nosso site está nos soltando fogos, né? Hoje, agora durante a gravação, são 11h20 da noite. E acho que o Vasco ganhou a Copa do Brasil. Então aqui é Rio de Janeiro, cidade do Vasco, o pessoal tá agitado. O nosso site, você sabe qual é, o cocatec.com.br. Lá você vai encontrar a seleção de pauta que eu faço, a seleção de notícias que eu faço através do Tumblr, que o nosso Tumblr é o cocatec.tumblr.com. Você vai ver também as dicas de aplicativos, você vai ver reviews, você vai ver o link do feed RSS, tanto para as notícias quanto dos posts autorais do podcast, para você assinar no iTunes, tá? Tudo lá no site. E para mandar uma mensagem para a gente, tem o Twitter, o arroba Coca-Tech. Se você quiser também nos seguir no Twitter, você pode seguir a gente no Twitter. A gente encaminha as notícias do RSS quando sai o cast, quando a gente publica o cast também. Sai lá no Twitter, os posts autorais que a gente faz, tá tudo lá no Twitter. Então, se você preferir, você pode também seguir a gente no Twitter. Por que que a gente usa o Twitter? Orkut, né, que tem aquelas comunidades, né? Que no início você tinha até a proposta realmente de discutir alguma coisa no Orkut. Mas depois as comunidades do Orkut viraram muito mais algo para você definir a sua personalidade do que propriamente um local de aprendizado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a galera vai no Orkut, lá na comunidade, coloca uma pergunta, a galera responde, mas a pessoa nem volta para lá. Você entra num blog, a mesma coisa. Às vezes você vê trocentos comentários. A maioria deles é, pô, legal esse podcast, vim aqui prestigiar. É legal ter esse apoio, é legal saber que vocês estão com a gente, que vocês estão nos ouvindo, que vocês estão gostando, fantástico. Mas a troca, a interação, ela fica meio limitada, porque a pessoa entra lá, faz uma pergunta e não volta para ver a resposta. As pessoas não entram nos posts para saber quais os comentários que foram feitos. Quantas vezes você entrou num blog para comentar um podcast e aí deixou passar uma semana, um tempo, depois entrou de novo para saber quais foram, como é que estavam aqueles... Você não sabe, você não acompanha os comentários. Por isso a gente está com o nosso esquema de comentários através do Twitter, que hoje nosso foco é tecnologia. Hoje todo mundo que está de alguma forma conectado com tecnologia tem Twitter, usa o Twitter, né? Twitter está com a bola toda aí, a RS5 com integração no Twitter, o Keynote lá da WWDC que é dessa semana, de 2011, vários slides lá mostrando a página do Twitter. Então a gente concentrou lá, todo mundo tem Twitter, quem nos segue vai ver as mensagens que foram enviadas, vão ver as minhas respostas, eu sempre vou respondê-las abertas, então você pode ter essa interação. Eu acho que fica mais público, né? Fica melhor, fica mais participativo. Bom, a dica de aplicativo hoje é um aplicativo que saiu hoje, eu baixei pro iPad, testei. Isso é uma outra coisa muito importante. Todas as coisas que a gente fala aqui, né? Primeiro, isso é um podcast diário, então às vezes você vê um podcast com duração de uma hora e o pessoal grava áudio por 3 horas. Daí daquelas 3 horas conseguem condensar em uma, aproveitam só uma hora, editam aquilo, passam às vezes 10, 20 horas editando. É muito trabalhoso. Por isso que você vê que geralmente a periodicidade dos podcasts é uma coisa de um por semana, um a cada 15 dias. Você vê a galera do Jovem Nerd, né, que passa, vira madrugada de quinta para sexta para editar o cast, coloca uma qualidade legal. Só que essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é fazer uma coisa rápida, compartilhar a minha experiência, compartilhar a minha visão, compartilhar a minha opinião, para que junto a gente tente chegar em algum lugar. Então, eu cometo muitos erros, né? Claro, porque eu faço tudo isso de cabeça. Eu tenho uma pauta aqui que são os links selecionados, que estão lá no Instapaper, que eu vou me guiando, mas as coisas vêm na minha cabeça. Então, eu erro e erro pra caramba. Por isso a importância de você dar uma pesquisada em cima disso. A ideia é meia horinha por dia, né? Eu consigo publicar esse cast, eu consigo gravar esse cast, subir em mais ou menos meia hora. Por quê? Até depois eu posso comentar isso com vocês, mostrar o processo. Eu formatei todo um processinho. Então, eu pego aquilo dali, gravo. Geralmente a gravação dura cerca de 20 minutos. Eu já tenho os filtros que eu coloco no Audition, papapá. Vou lá, removo o silêncio no Audacity, copio o áudio para dentro do GarageBand, aí exporto, faço upload. Enquanto está fazendo upload, eu já edito o feed, pum, publiquei, pum, foi. Então, e se você coloca isso na semana, são 5 caches por semana, são 2 horas e meia dedicado para um trabalho. E o foco é você, né? Que é para mim também, claro, aprendo muito fazendo, mas é basicamente para você que está aí escutando a gente, para você aprender um pouquinho, para você participar no mundo da tecnologia. E por que eu estou comentando isso? Surgiu um aplicativo hoje que eu achei fantástico a ideia dele, é o Evernote Peak. E vários blogs falando sobre o Evernote Peak, mas eles falando, sabe, aquelas coisas meio de tradução, de ouvir falar, porque tem alguns detalhes do Evernote Peak que são característicos e esses blogs não comentaram. O que me leva a crer o quê? Essa notícia saiu lá fora, pegou e traduziu. Por isso que a seleção de notícias que eu faço é realmente um link para notícia original, no sentido de original da notícia aqui, da onde eu escutei, da fonte. Se eu acho uma outra notícia igual, mas melhor escrita, mais interessante, eu publico também. Porque só você ser um tradutor, eu não vejo isso muito como gerar conteúdo. Então, todas as coisas que eu falo aqui, as dicas de aplicativo, tem o meu aval. No nosso site, neococatec.com.br, você entra lá, você vai ver um banner na página, nas páginas, no topo. Eu sempre tento policiar para que, de alguma forma, o banner que esteja lá tenha alguma coisa a ver com a minha proposta. Então, às vezes, eu vejo um banner que dá não é um ar pouco profissional, mas que não encaixa na proposta. Eu vou lá na Bubox e removo daquela campanha. Então é tudo pensando em você, naquilo que você vai se sentir bem vendo, aquilo que você vai se sentir bem ouvindo, aquilo que você vai se sentir bem experienciando. Cometo erros vários, né? Mas é, dentro do possível, eu tento me policiar para que eles não aconteçam. Eu sempre testo as coisas. Então você vai ouvir a opinião embasada e não só um ouviu falar, enfim. Às vezes acontece do ouvir falar e eu falo, ó, ouvi falar. Nos posts que a gente faz, a gente sempre situa, né? Pra, olha, no iOS 5, beta 1, tá acontecendo isso. Então a pessoa fica perdida, não consegue se localizar no tempo. Então, essa é a nossa proposta. Bom, falei demais hoje, né? Estou falante. Bom, vamos falar do Evernote Peak. Qual é a sacada genial do Evernote Peak? Ele faz uso do Smart Cover, o primeiro aplicativo, vamos dizer assim, que faz uso de um acessório chamado Smart Cover. Como é que é? É do Evernote, aquele mesmo Evernote de notas, que até já recomendei aqui. E você pega lá o seu iPad 2 fechadinho, aí você conecta o Evernote Peak na sua conta Evernote, você seleciona um bloco de notas. Só que esse bloco de notas vai ser um bloco de notas especial, porque em cada nota o título vai ser uma pergunta e o corpo vai ser a resposta daquela pergunta. Já entendeu, né? É um jogo de perguntas e respostas. Serve para você estudar, né? Às vezes você quer fazer um estudo, saber as perguntas, motivar a criança. Então, o que você faz? O Smart Cover ele é composto de 4 sessões. E quando você levanta, ele liga. Então, você vai lá, entra no Evernote Peak, conectou a sua conta, selecionou o bloco de notas, que vão ter as perguntas. Então, pode ser, vamos supor que seja uma criança estudando, lá, perguntas de, sei lá, de geografia. E aí, quando você... Aí, você configura tudo, aí você fecha o iPad. Aí, você levanta a primeira aba, a primeira parte do Smart Cover, tchum, você vai ver a pergunta. E aí, a pessoa responde, e quando termina de responder, você levanta. E aí quando você levanta, você vai vendo a resposta, aí você acertou, errou. E aí você abaixa, levanta. Abaixa, levanta o Smart Cover. Eu achei a ideia muito, muito legal. Então fica aí a dica, Evernote Peak, um aplicativo gratuito na App Store para o iPad 2. O Facebook está com reconhecimento facial, né? Está perguntando para os amigos, para você... Né? Te etiquetar, né, te taguear nas fotos. Funcionalidade legal. O governo europeu foi contra, falando de invasão de privacidade. Enfim, mas interessante a abordagem. Saiu os premiados no Apple Design Awards e os campeões foram Infinity Blade, o Osmos e o Pixelator. O Infinity Blade, a gente já comentou aqui, foi até ontem, né? um joguinho, jogabilidade legal, gráficos impressionantes, um tanto quanto repetitivo, mas muito legal o joguinho. O Osmos também é um joguinho também muito criativo, a abordagem dele. E o Pixelmator, que é um programinha para iPad, perdão, para Mac, para fazer edições rápidas, é quase como se fosse um mini Photoshop. A premiação total, né, você tem para iPhone, foi o Golfscape GVS, o Infinity Blade e o Cut the Rope. Para iPad foi o DJ, o Osmos e o Our Choice, que é um livro do ex-presidente, do ex-vice-presidente Al Gore. Na categoria Mac, teve o Anomaly, Warzone Earth, o Keppel e o Pixelmator. E na categoria estudante foram o Grads 2 para iPhone, o Pulse News e o Pennant for iPad. Então, de repente, aí, se quiser dar uma olhadinha nesses aplicativos, estão aí. Apesar de ter saído já o jailbreak para o iOS 5, é um jailbreak tetra, ou seja, aquele que você não pode desligar. E o Ionic, que foi quem fez o untethered do 4.3, se pronunciou falando que a Apple removeu todo o exploit que permitia fazer um jailbreak untethered, em que talvez aí esteja chegando ao fim de um jailbreak untethered, pelo menos nesse exploit, vão ter que fazer tudo do zero. Saiu o iTunes 10.3.1, a Apple não se pronunciou sobre quais são as correções que estão dentro desse update, provavelmente alguma coisa a respeito de sincronização. Então, se você está enfrentando problemas de sincronização com seu dispositivo e atualizou para o iTunes ou qualquer outro tipo de problema, já que a gente não sabe quais foram as correções, vale a pena dar uma olhada nesse release. A OnLive, que é uma plataforma de jogos baseados em internet, né? Você pega a ideia do OnLive, é você pegar qualquer, vamos dizer assim, tela e transformar aquela tela num baita videogame, não usando os recursos da tela e sim usando os recursos da internet. Não pode ser por tela, entenda-se uma televisão, um próprio notebook onde vai estar rodando um clientezinho que vai estar pegando as informações lá da internet. Enfim, ao invés de você ter um mega Xbox, você vai ter a mesma qualidade gráfica de um Xbox, pelo menos é a proposta, só que pela web, uma proposta bem legal. E está vindo pro iPad. Você tem agora o OnLive no iPad, você tem até um controlezinho, um joystickzinho para você jogar. Então você coloca ali, pega o seu iPad, coloca ali o smartphone, coloca um pezinho e fica jogando. Tem um dockzinho, aí você vai e conecta o dongle, né, umzinho, e tem o joystick. Muito legal a proposta, foi anunciado na E3. Eu não tenho aqui a data de lançamento, mas tomara que seja breve. A Apple atualizou o seu guidelines de aplicativos, né, para basicamente banir os programas que eles chamam de DUI, né, os DUI, que são aqueles programinhas para você ficar dando checkpoint de polícia e coisas assim. Basicamente, o DUI significa Driving Under Influence. Driving Under Influence, que é, por exemplo, que tem aqui no Rio, a lei seca. A galera usa o Twitter para ficar dizendo: ó, tem lei seca aqui, lei seca ali, o pessoal tá fazendo a fiscalização. Aí você tem esses programinhas. Principalmente nos Estados Unidos, a Apple foi chamada pelo Senado americano para dar uma controlada naquilo, e aí eles atualizaram, e aí provavelmente esses tipos de aplicativos vão ser banidos da Apple Store de alguma forma, ou os novos não vão ser aceitos. E sobre isso também, a Apple Store hoje ela conta com 400 mil aplicativos. Ao todo, na vida dela, estiveram lá 500 mil aplicativos, se a gente contar os que foram descontinuados, parados e retirados. A loja do Android tem hoje 200 mil aplicativos, só que já chegou a, se não me engano, 320 mil ao todo. Aí o pessoal fez uma medição chamada de teste do atrito, né? Você levando em consideração todos os aplicativos que já foram feitos, aqueles que continuam ainda vivos, aqueles que foram descontinuados entre o iPhone e o Android é o dobro, né? Ou seja, você em 320 mil, você perdeu 120 mil, e na Apple, dos 500 mil ao todo, você só perdeu 100 mil. No iOS 5 você vai ter a oportunidade de comprar, vamos dizer assim, ringtones, né? Você vai lá, entra e seleciona, pode comprar o ringtone, ou seja, mais uma lojinha do tio Steve. História Mobile Me versus iCloud. Tem vários posts nossos, né, lá no cocatec.com.br falando a esse respeito nessa semana, e tem muitos outros ainda que eu estou produzindo, comentando essa história de iCloud, MobileMe, WWDC. E o que acontece é o seguinte: na segunda-feira, o MobileMe parou de aceitar novos pedidos de inscrição. Quem está dentro, está dentro. Quem não está dentro, não entra mais no MobileMe. Só que acontece o seguinte: eu comprei meu iPhone hoje, com recordações ao Alexandre Costa lá do iPhone hoje. Então fui lá e comprei meu iPhone hoje. E aí eu quero usar um serviço de e-mail. Eu não posso usar o BubbleBee. E não posso usar o iCloud, porque o iCloud é só para desenvolvedor. Só está disponível nos Estados Unidos. E o que, que eu faço? Aí não tem jeito, né? A galera tá meio revoltada em relação a isso, que não existe uma opção, enfim, aqueles burburinhos que acontecem. Então, por hora, a única solução são soluções do concorrente. O pessoal também está preocupado a respeito do iDisk, porque eu até tentei logar, eu tenho uma conta iCloud, tentei logar com o meu iCloud no iDisk do iPhone e não consegui, nem no iDisk, nem no Gallery, que são para fotos e o armazenamento. E o pessoal está imaginando que o iDisk ele deva ser descontinuado. Então, se você quiser um iDisk, provavelmente você vai ter que ir para uma solução estilo Dropbox, porque o armazenamento do iCloud vai ser única e exclusivamente via aplicativos, né? Bate com aquela ideia que o Steve Jobs quer de acabar com o sistema de arquivos. Falar nisso, ontem o Steve Jobs foi no Conselho Municipal de Cupertino a respeito de um novo prédio que a Apple está querendo construir. É um prédio com capacidade de 12 mil pessoas. O pessoal está chamando de disco voador, né? É um círculo. Todo em vidro, né? Então o vidro curvo, né? E que hoje, segundo o Steve Jobs, a Apple é a maior especialista em construção de vidro, baseado na App Store, né? Você tem a loja de Nova York, da Quinta Avenida, que é um cubo de gelo, não, um cubo de vidro gigante. Tem a de Xangai, se não me engano, acho que essa é a cidade, que também é uma estrutura gigantesca de vidro. Eles querem fazer esse prédio enorme, com vidro curvo, bem legal. E o pessoal está falando de ter um formato de disco, né? Até um dos representantes do Conselho Municipal perguntou: pô, lá em Cupertino, lá em Infinity Loop 1, vocês têm uma camisa lá? Eu visitei a nave mãe, estão querendo, brincou, né? Estão querendo fazer a nave mãe e tal. Vale a pena, a gente colocou o vídeo lá no nosso site, vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma conferida, porque é muito engraçado. Você vê que as pessoas que estão na plateia são fãs do Steve Jobs, ele entra aplaudido, né? Ele até agradece os aplausos. Dá para perceber que o próprio Conselho Municipal é fã do Steve Jobs. Um dos conselheiros mostra um iPad, fala do 2, né? Fala que a filha ama o iPad 2. E aí ele até pergunta assim: pô, não vai ter uma Apple Store aqui em Cupertino? Aí o Steve Jobs fala: não, mas tem todo um estudo, não sei se seria um sucesso aqui, uma App Store e tal. Aí o conselheiro responde pro Steve: não, eu tenho certeza que você fazendo será um sucesso. É muito, muito, muito legal. Tem uma conselheira que pergunta pro Steve Jobs: mas vem cá, o que o município vai ganhar com essa construção? Aí o Steve Jobs dá uma: olha só, a Apple é quem mais paga imposto aqui pro município. E a gente vai pagar mais ainda, porque vai ter mais uma construção, mais imposto para pagar. Então vocês vão sair ganhando, né? Mas se vocês não quiserem, a gente vende as nossas terras e vai para algum lugar que nos queira, né? Aí Steve Jobs dá uma consertada: mas a gente não quer isso, isso é ruim para a Apple e é ruim também pro município e tal. Aí a conselheira diz: mas poxa, nenhum Wi-Fizinho grátis. Aí o Steve Jobs responde: pô, eu acho que os benefícios que a gente traz são bem maiores do que qualquer rede Wi-Fi. Ele fala, né, das pessoas que trabalham, né, do polo tecnológico que é. De alguma forma vale a pena assistir esse vídeo. Que mais? Integração com Twitter, né? iOS 5 e Twitter. Vale a pena comentar. É multiconta, você pode ir lá nos settings adicionar várias contas do Twitter. tem um campo agora nos seus contatos para você colocar o Twitter da pessoa. Também você pode colocar o Facebook e também o Flickr da pessoa. Tem um teclado, quando você está tweetando, né, você pode espalhar fotos, vídeos do YouTube e links lá do Safari através do via Twitter, e aí abre uma telinha, né, onde você seleciona de qual conta você está tweetando para você digitar a sua mensagem. Você pode adicionar a localização e o tecladinho, que aparece um tecladinho especial, né, com arroba, com o tralha, né, que são coisas específicas pro Twitter. É uma pena que o gravador de voz ainda não tem essa função para você espalhar o seu áudio, vamos dizer assim, através do Twitter. Tweetar por voz é uma coisa que já tem em outras plataformas, é prático. E de alguma forma também é um sonho pessoal, estou envolvido em projetos voltados para isso. E o mais legal que eu achei, que você pode sincronizar a foto dos seus contatos com o avatar dos seus amigos no Twitter. Lá nos seus settings, no item Twitter, tem lá um atualizar contatos. Aí ele vai pega os seus... a lista de dentro dos seus contatos, a lista de e-mails, e joga contra o Twitter e atualiza a foto dos seus contatos. Achei bem legal, pena que não tem essa mesma funcionalidade aí para o Facebook, né? Vai saber se é uma vingancinha por causa do ping, vai saber se Mark Zuckerberg está tentando proteger o seu site, enfim, fica aí a dica. Então é isso aí, pessoal, hoje a gente falou pra caramba, quase aí 30 minutos de áudio. A gente se fala agora amanhã. Um abraço, tchau, tchau.